desde quando você se foi, que dói demais dentro do meu coração. Às vezes penso em te esquecer, mas eu acho que isso não é a solução. A solução é você voltar e nós dois juntos nos amar. Te ame assim, princesa. Por favor, volte pra mim, princesa. Por favor, volte pra mim. Eu te amo, meu amor. Desde quando você se foi, que dói demais dentro do meu coração. Às vezes penso em te esquecer, mas eu acho que isso não é a solução. A solução é você voltar e nós dois juntos nos amar. Então eu acho que não tem ninguém que te ame.
FM.
encanta. Bem desse jeito, jeito bem feito, feito do jeito que ela bem quis. Me balança. Vem no gingado, estilo bolado, acalma a bagunça. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ela foi chegando devagar, veio já tirando todo o ar, desmistificando tudo que o povo insiste em falar. E a sua roupa ela escolheu, não pediu pra você nem pra eu, porque ela entendeu que ela mesma manda nesse corpo que é seu. E logo de início eu quero falar do respeito. Essa mina do seu lado é mais que bunda e peito. Fugir desse assunto, meu mano, é uma vergonha. Ou você tá achando que nasceu de uma cegonha? Vem aqui que eu vou te falar. Frida já se foi, mas pediu pra representar. E só pra constar, na minha rima vou lembrar. Você é linda do seu jeito até quando acaba de acordar. Parará, pau. Naba, biri, diri, taia. Bribi, baba, bom, brumama, biri, baba, bibi, pão. Essa guerra entre o povo não parou. Seu nome é Betânia, sua mãe é Dona Flor. E referencial de pai só tem o seu avô. Só que o seu corre é todo dia. Só luta é mais que grito. Não dá asa pro fuxico, nem procura homem rico. Um dia não votava, também não estudava. De casa ela saiu, pra rua foi armada. Armada de ousadia, o medo escondia. Homem privilegiado, mas sistema oprimia. Um salve vai pras minas que na luta. Lugar de mulher é onde ela quiser. 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 Yeah, oi, yeah, oi. Lugar de mulher é onde ela quiser. Lugar de mulher é onde ela quiser. Lugar de mulher é onde ela quiser. Hey,
ZYD 522, Rádio Universitária FM 88,9 MHz, ligando você à música, a cultura, a informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita, informa a hora certa.
12:02.
Na cidade, na praia ou no campo.
Agilita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Agilita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM apresenta Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde. Secretaria de Estado da Educação convoca professores aprovados em processos seletivos de contratação temporária e também no concurso público de 2024. Capital Potiguara encerra primeiro semestre do ano com chuvas acima da média e mutirão para limpeza de galerias e bueiros. Litoral da Grande Natal tem 3 pontos impróprios para banho, de acordo com o boletim do IDEMA. Data prévia abre inscrições para concurso com salários acima de 10 mil reais. Mapa do Axé busca reconhecimento e preservação de comunidades tradicionais de matrizes africanas e ameríndias no Rio Grande do Norte. E ainda tem os nossos comentários sobre a derrota do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de Futebol. Eu sou Ana Jazielo Dantas, hoje é segunda-feira, 6 de julho, e o Jornal do Meio-Dia está no ar.
Jornal do Meio-Dia.
A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e do Lazer publicou no Diário Oficial do sábado, dia 4 de julho, o edital de convocação de professores aprovados em processos seletivos de contratação temporária e também no concurso público de 2024. Os candidatos devem consultar a publicação oficial para conferir a lista de nomes e verificar os prazos para a entrega de documentos. A entrega de toda a documentação dos aprovados deve ser feita apenas pela internet por meio do site gpd.educação.rn.gov.br dentro do sistema Siga Potiguar. Além disso, os candidatos precisam fazer um cadastro no site juntamedica.rn.gov.br para agendar a avaliação de saúde. Para esclarecer dúvidas sobre a documentação e os procedimentos de posse, a Secretaria disponibiliza o telefone 4008-4088. Já o contato para informações sobre a Junta Médica pode ser feito pelo telefone 3232-1022 ou pelo celular 98137-2154. Eu vou repetir os três telefones: 4008-4088, 3232-1022 e 98137-2154. As comunidades tradicionais de matrizes africanas e ameríndias fazem parte da história e da diversidade cultural do Rio Grande do Norte, mas muitas delas ainda enfrentam dificuldades para ter visibilidade e acesso a políticas públicas. É nesse contexto que o projeto Mapa do Axé Potiguar surge, para reunir informações que possam contribuir para o reconhecimento e a preservação dessas comunidades. Os detalhes com o repórter Ubiratã Pedro.
O Mapa do Axé Potiguar é uma iniciativa que busca identificar e registrar as comunidades tradicionais de matrizes africanas e ameríndias existentes no estado. Mais do que localizar esses territórios, o projeto pretende dar visibilidade às suas histórias, às suas tradições e os desafios enfrentados por essas comunidades, contribuindo para a produção de dados e para a formulação de políticas públicas. Para falar sobre o projeto e explicar como esse projeto está sendo desenvolvido, eu converso agora com o coordenador-geral do Mapa do Axé Potiguar, professor Gilson Rodrigues. Professor, seja muito bem-vindo à Rádio Universitária.
Muito obrigado e boa tarde a todas, a todos, a todes. E vamos lá.
Professor, para a gente começar, explica para a gente como surgiu a ideia de criar o Mapa do Axé Potiguar e qual é o principal objetivo dessa iniciativa.
Vamos lá, para falar do Mapa do Axé, a gente tem que entender algo que a gente está repetindo sempre, que fala sobre ele, que é: nós não estamos inventando a roda, né? Nós temos iniciativas de alto senso de vários grupos de terreiros e comunidades tradicionais aqui no estado, né? Durante a pandemia, a Yalaxé Flavinha, que é uma pessoa de terreiro daqui de Natal, e uma liderança a nível estadual, que está na nossa coordenação metodológica, junto com um grupo pequeno naquele momento, precisaram mapear os povos de axé do estado para poder garantir atendimento prioritário para vacina, para recebimento de alimentos e tudo mais. Então começa com isso, né? A gente pode falar, né? A gente tem, por exemplo, o professor Luiz Assunção, da UFRN, que ele é um pioneiro nas áreas de pesquisa também com isso. Então temos a professora Eliane Anselmo, da UERN, em Mossoró, que também está na nossa coordenação metodológica, que já vem de uma expertise nessa área. Então, só para dar os louros a quem a gente tem que dar, dizer assim, é uma proposta que é gigante. A gente vai com medo de tudo quando se fala, porque é uma proposta censitária, né? É uma pesquisa quali-quanti, né? Então a parte quantitativa é de fato para mapear todos os terreiros do Rio Grande do Norte, todas as casas de axé, de jurema, de umbanda e de qualquer outra corrente dentro das questões afro e afro-ameríndias do Estado. Então ela surge de demandas, demandas dos movimentos de povos de terreiro, né, que chegam em um dos nossos mandatos aqui, né, chegando a deputada Isolda, que vai acionar o IFRN por meio da nossa assessoria, né, assessoria de educação para as relações étnico-raciais, onde eu estou hoje, para construir um projeto, junto com quem hoje ocupa o lugar de coordenador técnico, que é o Renato Santos, Renato de Odé, a gente vai falar, para propor ao MDA este projeto. E aí, como eu estou mostrando, assim, várias mãos, mas vem de uma demanda do movimento, né, por visibilidade, por reconhecimento e por construção de políticas públicas. Só que a gente só constrói política pública dentro daquilo que a gente tem de forma, né, de modus operandi do governo, se a gente tem números, se a gente tem dados. Diz assim, onde existe? E é desde o terreiro enorme, que vai ter, por exemplo, em Estremoz, em Macaíba, todo estruturado, que já tem acessos, ao terreiro que se reúne na casa do sacerdote, que reorganiza a casa dele para fazer ali um espaço de culto naquele momento. Então, tudo isso é importante para a gente estar entendendo.
E como vai funcionar esse mapeamento?
Bom, aí que vem o grande desafio da gente, né? Porque nós temos aí, no total, hoje, uma equipe de aproximadamente 90 pessoas, envolvendo os 22 campos do IFRN, né? A gente está indo para 25 campos, mas os 22 campos já organizados e estruturados, com pelo menos um bolsista servidor e um bolsista estudante ali. Temos a UERN de Mossoró também nesse mesmo modelo, né? E aí dialogando com o IFRN de Mossoró para isso. Temos algo que é o grande segredo, acho que a grande solução que a gente encontrou, que são os 16 agentes territoriais de terreiro, além de agentes territoriais voluntários, que vão estar do início ao fim dessa pesquisa acompanhando todos esses passos. Então, para que a metodologia, que é quali, né, qualitativa, no sentido de que a gente vai ter entrevistas, como você está fazendo agora comigo, né, semi-estruturadas e aplicação de questionários quantitativos, que é o que vai promover o grande número de dados disso. Então, esses agentes territoriais, eles são exatamente a ponte, ou como a gente gosta de falar no contexto do terreiro, eles são o Exu, que vai guardar o caminho, e o Ogum, que vai abrir o caminho para que as instituições de ensino e pesquisa, né, tenham acesso mais facilitado a essas casas de axé.
Quais foram os principais desafios encontrados até agora no processo de identificação e mapeamento dessas comunidades? E esse processo que você está falando agora explicou que essas 90 pessoas vão fazer, esse processo já começou?
Nós estamos, sábado agora, nós tivemos o lançamento do mapa do Axé Potiguar, dentro, né, de um evento que não acontecia há 7 anos, que é o terceiro encontro de povos de terreiro, de matriz africana e ameríndia, do Rio Grande do Norte. Então, o evento ocorreu o dia todo. Na tarde do sábado, agora antes de ontem, nós tivemos o lançamento, né, com a presença do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é quem está, né, financiando essa pesquisa. E aí o primeiro, então já começou no sentido de que todo o processo até chegar ao lançamento envolveu consulta aos povos de terreiro, envolveu apresentação a outros pesquisadores, como pesquisadores de Sergipe, como pesquisadores de Alagoas, da Paraíba, gente que já tem alguma experiência com o mapeamento, né? O que chama atenção é que até agora, talvez só a Bahia tenha uma experiência a nível estadual, né, desse tipo. E aí o secretário, o professor, o historiador Rosenilton Cerqueira, ele está chamando a atenção que essa experiência do Rio Grande do Norte se torna pioneira para ser exemplo para outros estados.
Bom, além da localização dos territórios, que tipo de informações o projeto pretende reunir e qual a importância delas?
Olha, vai desde informação de, por exemplo, o terreiro tem CNPJ? O terreiro tem espaço próprio, é alugado? Né? Aquele território, ele, há quanto tempo existe naquele lugar? Ou se ele teve que migrar de lugar, qual é a infraestrutura que tem, como é que é o atendimento a pessoas LGBT, como é a acolhida a pessoas LGBTQIAP+, como é que é o espaço de acessibilidade para pessoas com algum tipo de deficiência ou necessidade especial. Tudo isso importa para a gente entender que há diversidade de públicos nesses espaços, que é necessária uma aproximação entre povos de terreiro e as nossas instituições. Nós não temos cada vez mais deixar de ser uma bolha nesse processo, e também a necessidade de apresentar para o poder público e dizer assim, ó, são essas as necessidades, né, diversas, de acordo com a realidade de cada contexto, que estamos apresentando. E daqui para frente não há justificativa de não se mobilizar efetivamente para atender a isso.
Bom, agora saindo um pouco do mapa do axé, mas ainda no tema, recentemente a estátua do Iemanjá na Praia do Meio foi alvo mais uma vez de depredações na sua estrutura ali, na sua iluminação, já teve de outras maneiras. Eu queria saber como o senhor avalia esse cenário das religiões de matriz africanas aqui em Natal e no Rio Grande do Norte também, mas a gente vai focar um pouco em Natal porque o caso aconteceu em Natal. Como o senhor avalia esse tipo de acontecimento que vem ocorrendo e acontece há muitos anos nesse desenvolvimento, nessa busca por mais visibilidade e para dizer um eu existo, né, se a gente pode colocar assim.
Eu acho que, além da questão da iluminação, é bom chamar a atenção que a depredação da estátua de Iemanjá, eu passei lá esses dias em frente, e ela está com a região do coração arrancada. Então isso diz muito. Você pega uma orixá, uma representação africana de uma divindade, trazida para cá por meio da escravidão, né, e você tem um contexto de um contínuo ódio, né, a esse símbolo, que é, na verdade, não só um símbolo, né? Ele remete a uma existência. Só na zona norte de Natal, nós temos aí, inferindo, uma quantidade de, uma média de 400 terreiros, de diferentes dimensões, diferentes situações. Então, assim, esse mapa também vai ser para dizer assim, para o IBGE, por exemplo, para complementar dados do IBGE, porque os dados do IBGE sobre os terreiros no Rio Grande do Norte não condizem com a nossa realidade. Né? Se a gente tem só 400 terreiros, pelo menos 400 terreiros na Zona Norte, a gente tem um número gigantesco, né? A gente teve um encontro que teve uma média de 800 pessoas no sábado, só que puderam viajar. Então, nesse processo, a gente tem uma situação que existe um ódio, e esse ódio é histórico, esse ódio é ancestral, né? Mas qualquer prática que venha da população negra diaspórica, né? Esse ódio também se manifesta no poder público quando a gente vê que essa estátua está desse jeito há alguns meses e aquilo não foi resolvido. Então isso também diz respeito, né, a um que a gente chama de um racismo religioso, institucional, porque por que não houve celeridade? Né? Por que ainda estamos vivendo, sendo obrigados a ver aquela estátua daquele jeito? Então o mapa do axé também vem como um instrumento de pressão sobre isso, de questionar esse tipo de situação.
Eu estou conversando com o coordenador-geral do Mapa do Axé Potiguar, professor Gilson Rodrigues. Como a parceria de pesquisadores, estudantes e lideranças religiosas de diferentes regiões do Estado fortalece o trabalho desenvolvido?
Pronto, quero dizer que hoje nós temos dentro da coordenação, eu estou na coordenação geral, mas eu não faria nada sem Amanda Tiladé, que é a coordenadora executiva, e sem Renato Santos, que é o coordenador técnico, e sem essa relação interinstitucional, né? E com os movimentos sociais, porque os movimentos sociais, no caso os povos de terreiro, estão cansados da gente pesquisador entrar lá e não dar uma devoluta. Essa pesquisa em si, esse projeto em si já é uma devolução, porque ele é um atendimento a uma demanda. Então o desafio é gigante quanto a isso, né? O desafio é gigante quanto a isso, mas também a gente está muito otimista de dizer que a dialogicidade, o diálogo, uma busca por alguma horizontalidade nesses diálogos está acontecendo, está sendo construída.
Como os dados coletados serão disponibilizados? Já existe algum projeto de divulgação e previsão de quando isso vai acontecer?
Bom, o projeto tem duração aí de 1 ano e meio, com a possibilidade, né, dependendo do que a gente vai ter para o ano, de uma renovação do projeto, mas ele também vai trabalhar com georreferenciamento, né, isso está dentro do escopo do projeto. E a ideia é construir uma plataforma digital para que isso seja disponibilizado. Então, óbvio que há dados muito delicados aí, porque a gente está falando de povos de terreiro que tiveram que se esconder por muito tempo, né? E em alguns contextos do nosso estado ainda tem que se esconder. Só que a gente está motivando, sim, né? Que a gente põe a cara no sol, como dizem os jovens hoje, para exatamente garantir alguma busca por segurança, né? Hoje a gente tem um major que está dentro do governo do estado na área de segurança pública, que ele é um homem de axé, né? Major Gleidson. Então a gente quer também estabelecer um aprofundamento disso, porque isso também aponta para um desejo, né? Um sonho, um desejo, vamos dizer assim, de uma mudança de cultura institucional, que já deu, né, gente? Vamos combinar que já deu. A gente está lidando com isso há pelo menos 5 séculos.
De que forma esse levantamento pode contribuir para políticas públicas voltadas às comunidades tradicionais?
Pronto. Você falou sobre a coisa do eu existo, né? Então, infelizmente, apesar da gente viver em uma democracia, alguns têm direitos a priori, alguns já nascem com seus direitos garantidos e outros têm que lutar por direitos, né? Então, a população negra, a população LGBT, as mulheres como um todo, e nesse processo os povos de terreiro. Então, o mapa também vem como esse instrumento, como eu falei anteriormente, de construir um dispositivo, uma ferramenta, né, para pressionar o poder público para isso. Porque nós vivemos um Estado que, infelizmente, é herdeiro, e eu sei que Câmara Cascudo é muito importante positivamente, mas não dá para não fazer a crítica a ele e dizer que Câmara Cascudo foi responsável pela invisibilização histórica e existencial da diversidade étnico-racial no Estado, ao dizer claramente que a influência indígena e negra nesse Estado era ínfima. E isso impacta o modus operandi das nossas instituições até hoje, a dificuldade que nós temos de atender essas demandas. Então, é para contrariar isso, também um racismo epistêmico e político, consequentemente, que o mapa do axé vem. É muita coisa que a gente quer, como diz uma colega, o que a gente quer, a gente não quer nada de ninguém, mas o que a gente quer, o que é nosso, é muita coisa. Então, é nesse caminho que se constrói o mapa.
Bom, professor, para a gente encerrar, onde as pessoas podem acompanhar o projeto e conhecer mais sobre a iniciativa? E, claro, vou deixar aqui o espaço para você falar sobre a importância de dar visibilidade aos povos que muitas vezes são esquecidos.
Bom, como eu falei, a gente está construindo a plataforma, estamos decidindo se a gente constrói uma página específica do mapa, ou se a gente vai trabalhar com as páginas da assessoria, né, divulgando via IFRN, via os nossos parceiros e tal, mas provavelmente a gente vai criar uma página do Instagram também para acompanhar isso e essa plataforma que a gente já vai estar desenvolvendo no caminho, porque, como a gente tem dito, a gente está dirigindo um carro, né, um caminhão, um ônibus cheio de gente, trocando o pneu ao mesmo tempo, trocando o filtro do ar-condicionado ao mesmo tempo, porque a experiência está sendo concomitante ao desafio, né, ao processo de organização disso.
Bom, é isso. Eu conversei com o coordenador geral do Mapa do Axé Potiguar, professor Gilson Rodrigues. Professor, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço.
Ubiratã Pedro para a Rádio Universitária.
Três trechos do litoral da Grande Natal estão impróprios para banho. É o que afirma o mais novo boletim de balneabilidade das praias, divulgado na sexta-feira passada, dia 3 de julho, pelo IDEMA, Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente. Os trechos impróprios são os seguintes: Rio Pirangi, na Ponte Nova, em Parnamirim; Pirangi do Norte, na altura da Apurne, também em Parnamirim; e Areia Preta, em frente à escadaria de Mãe Luísa, aqui em Natal. O boletim leva em consideração a quantidade de coliformes termotolerantes encontrados nas águas. A classificação é feita com base em normas estabelecidas pelo CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Ao todo, o IDEMA monitora 33 pontos entre praias, lagoas e rios. No verão, mais 18 trechos são monitorados, além desses. Os locais ficam em Natal, Parnamirim, Nísia Floresta e Extremóis. Cada boletim de balneabilidade tem validade de uma semana. O IFRN, Instituto Federal do Rio Grande do Norte, é parceiro do IDEMA na realização do estudo por meio do programa Água Azul. Vamos agora ouvir a previsão do tempo para esta semana em Natal. A repórter Liliane Oliveira nos traz as informações do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia.
Previsão do tempo. Amanhã desta segunda-feira teve predomínio do sol, mas a previsão para o restante do dia é de muitas nuvens com chuvas isoladas. A temperatura mínima registrada foi de 23 graus, enquanto a máxima pode atingir os 30. Já a umidade relativa do ar deve oscilar entre 55% e 90%. A expectativa para o restante da semana é de muita nebulosidade na capital potiguar. O IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, publicou um alerta amarelo de perigo potencial para 20 municípios potiguares, entre eles Paulo dos Ferros e Tenente Ananias. O alerta, que vale até às 7 horas da noite de hoje, indica chuvas de até 50 milímetros e ventos de 60 km por hora, além de riscos de corte de energia, quedas de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Liliane Oliveira, para a Rádio Universitária.
E a capital potiguara encerrou o primeiro semestre de 2026 com chuvas acima da média. De janeiro a junho deste ano, o volume registrado passou de 1.380 milímetros, 23% a mais do que o esperado. Segundo a Defesa Civil, este é um dos períodos mais chuvosos desde o ano de 2003. Para tentar reduzir os impactos dos alagamentos, a Prefeitura do Natal precisou intensificar a manutenção do sistema de drenagem. Nos últimos meses, as equipes retiraram 57 mil toneladas de lixo das ruas e limparam mais de 500 quilômetros de galerias e bueiros. Durante as vistorias, também foram identificadas 273 ligações clandestinas de esgoto. A Secretaria Municipal de Infraestrutura reforça que a manutenção contínua da rede busca garantir o escoamento seguro da água. A Defesa Civil, por sua vez, orienta a população a não jogar lixo nas ruas, prática que entope os bueiros e prejudica o funcionamento de todo o sistema. Em caso de emergência, os moradores devem acionar as equipes pelo número 199. A seguir, a gente comenta a derrota do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de Futebol. E ainda, data prévia abre concurso com vagas para Natal e salários acima de 10 mil reais. O Jornal do Meio Dia faz um breve intervalo e volta já.
A Universitária FM está apresentando Jornal do Meio Dia. FM, a sua nova rádio universitária. Meio-dia e 26 minutos.
As entrevistas que marcam e as perguntas que dão um xeque-mate nos entrevistados. Eu sou o Ranieri Souza e aqui na 88 FM Universitária você acompanha o programa de entrevistas mais antigo do Rio Grande do Norte. Comigo e com os alunos do Departamento de Comunicação Social da UFRN. Cheque Mate, toda quarta, meio-dia e meia.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 88 FM, a sua nova rádio universitária. A Universitária FM volta a apresentar Jornal do Meio-Dia.
A Dataprev, empresa de tecnologia e informações da Previdência Social, abriu inscrições para um novo concurso público. O processo seletivo oferece 212 vagas imediatas, além de mais de 1.600 oportunidades para cadastro de reserva. As funções exigem nível superior em áreas como tecnologia da informação, administração, engenharia, direito e comunicação social. Entre as cidades com vagas disponíveis está Natal. Os salários iniciais variam de 8 mil a mais de 10 mil reais, dependendo do cargo. Os convocados também terão direito a benefícios como auxílio alimentação e assistência à saúde. Os interessados podem se inscrever até o dia 6 de agosto pelo site da Fundação Getúlio Vargas, no endereço eletrônico conhecimento.fgv.br. A taxa de inscrição é de R$ 110,00. E quem faz parte do CadÚnico ou é doador de medula óssea pode pedir a isenção do pagamento até esta quarta-feira, dia 8. As provas objetivas do concurso estão marcadas para 11 de outubro. A segunda-feira está sendo de ressaca moral para os torcedores brasileiros que assistiram ontem à derrota da seleção nas oitavas de final da Copa do Mundo de Futebol, algo que não acontecia desde 1990. O repórter Ubiratã Pedro comenta o jogo e os rumos da seleção. Vamos ouvir.
A seleção brasileira foi eliminada após sofrer derrota para a Noruega pelo placar de 2-1. Na partida disputada no MetLife Stadium em Nova York, a seleção comandada por Carlo Ancelotti adotou uma postura reativa diante dos Vikings, apostando no contra-ataque. A estratégia até funcionou no primeiro tempo, quando Matheus Cunha, no contragolpe, sofreu um pênalti. Mas a esperança logo virou decepção quando Bruno Guimarães desperdiçou a chance de abrir o placar. Depois disso, o Brasil se perdeu no jogo. A postura reativa deu lugar à passividade. Na segunda etapa, Carlo Ancelotti fez mudanças que pioraram a equipe. E em dois apagões da defesa, Haaland, diferente dos jogadores brasileiros, decidiu o jogo para a seleção norueguesa, marcando 2 gols. No apagar das luzes, entre brigas e confusões, Neymar, de pênalti, marcou seu provável último gol em Copas do Mundo, pondo fim a mais uma campanha pífia da seleção brasileira. A partida de ontem provavelmente foi também a última da geração mais fracassada da história do Brasil. Casemiro, Danilo, Alexandro, Marquinhos, Alisson, Fabinho, Ederson e o Everton não devem mais defender o Brasil daqui para frente. O sonho do Hexa está adiado mais uma vez, que venha 2030. Ubiratã Pedro para a Rádio Universitária.
Nós ficamos por aqui. O Jornal do Meio-Dia é uma produção de jornalistas e estudantes da UFRN. Edição de texto e apresentação, Ana Jazielo Dantas. Edição de áudio, Gil Eduardo e Eduardo Pandolfi. Produção, César Barros e Maxuel Moraes. Reportagem, Emily Reis, Liliane Oliveira e Ubiratã Pedro. Superintendência de Comunicação, Sebastião Faustino. A você uma boa tarde e um ótimo começo de semana.
Jornal do Meio-Dia.
FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 31 minutos.
Oi, minha gente, eu sou Glácia Marilac e agora o Tô no Clima chega aqui na 88 FM Universitária. Um programa com as discussões sobre meio ambiente, mudanças climáticas e como nós devemos agir para que a humanidade possa permanecer viva neste planeta lindo. Toda segunda, meio-dia e meia, aqui na 88 FM Universitária. Eu espero você, hein? Não perca!
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Está começando agora o programa Tô no Clima, uma produção da TV Universitária.
O lixo de uns é o tesouro de outros. Você já parou para pensar qual é o destino dos materiais que você joga fora? Enquanto o descarte incorreto pode causar mais poluição e problemas ambientais, a reciclagem e a reutilização contribuem com a economia circular, evitando desperdício e ajudando o meio ambiente. A reciclagem está no clima e o clima está com a gente. Olá, pessoal! É uma alegria ter você aqui no Tô no Clima. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre a ideia do lixo zero, uma forma de promover o máximo reaproveitamento dos resíduos sólidos, mais do que apenas a reciclagem. É uma meta que orienta as pessoas e a sociedade a tornar o consumo e o estilo de vida mais sustentável. Você vai conferir como funciona o processo de reciclagem e coleta seletiva nas cidades. Vai conferir uma entrevista com a ambientalista Agnes Dantas e a união entre internet e clima no quadro Viralizou, Bora Agir, trazendo mais informações sobre meio ambiente, a COP30, num dos mais importantes biomas do Brasil e do mundo, a Floresta Amazônica. Se prepara, porque o Tô no Clima começa agora. No modelo atual de consumo e produção, a quantidade de lixo que chega a números assustadores. De acordo com o relatório da ONU, a previsão é de que até 2050 o mundo gere, tá sentado, 3,8 bilhões de toneladas de resíduos. Já imaginou o que isso representa? Para piorar, grande parte desse lixo não é reutilizado, não é reciclado e nem descartado corretamente. Os resíduos são jogados em lixões a céu aberto, sem tratamento ou controle. Ou ainda, são jogados na rua, nos rios ou nos mares. Isso afeta negativamente a biodiversidade, aumenta a emissão de gases do efeito estufa, contribuindo para o aquecimento da temperatura média do planeta. Impacta na saúde humana, na nossa saúde, gente, piorando bastante a qualidade do ar, da água e do solo. E você? Qual o destino que você dá ao seu lixo? Em Natal, existem cerca de 163 pontos de descarte irregulares de lixo, que são monitorados pela Companhia de Limpeza Urbana. Esse é um grande problema ambiental, enfrentado por muitas cidades brasileiras. Descartar lixo em locais irregulares é crime ambiental. E o que está sendo jogado fora poderia virar lucro a partir da reciclagem. Para saber mais sobre o assunto, você confere agora uma reportagem feita pela equipe da TV Universitária.
Em Natal, são produzidos cerca de 1.000 toneladas de lixo por dia, segundo a Urbana. Em 2024, o total mensal de resíduos coletados chegou a 34.894 toneladas, o que equivale a 1.163 por dia, só aqui na capital. Os meses de janeiro a julho de 2025 ficaram com uma média mensal de 35.189 toneladas de lixo produzidos.
Dentro da rede da gestão de resíduos, a gente tem vários tipos de resíduos. Então, a coleta domiciliar é feita no mínimo 3 vezes por semana pela empresa terceirizada. Em alguns pontos de maior quantidade de resíduos é feito diariamente, em turnos diurno ou noturno, e esses resíduos são todos coletados, levados para a estação de transbordo e de lá são encaminhados para o aterro sanitário. Então, 100% dos resíduos domiciliares são encaminhados para o aterro sanitário.
A Urbana entra nesse trabalho com a mão de obra necessária para a coleta desses materiais diversos, que são, muitas vezes, depositados em locais errados e áreas que trazem danos à sociedade e ao meio ambiente de forma geral.
A Urbana, ela dá um apoio às cooperativas, temos 2 cooperativas em Natal, então a gente cede 1 veículo com combustível para cada cooperativa e estamos fazendo uma contratação de um plano de coleta seletiva em Natal que vai determinar as diretrizes para ampliar essa coleta seletiva, envolvendo não só as cooperativas, mas também como os catadores avulsos. E também estamos preparando um contrato emergencial, enquanto esse plano de coleta seletiva não é efetivado, para apoiar mais ainda as cooperativas.
Ampliando a coleta seletiva, aumenta também a quantidade de materiais que podem ser reutilizados, ajuda na recuperação desses materiais e contribui para a limpeza do meio em que vivemos. A destinação adequada desses resíduos, além de contribuição ao meio ambiente, também ajuda na renda de diversas pessoas que dependem dessa prática para o seu sustento. Em março de 2025, cerca de 3 mil toneladas de lixo foram recolhidas da cidade. A prefeitura implementou cerca de 300 lixeiras em toda a cidade para facilitar esse descarte do material. Mas o trabalho de verdade acontece aqui. A Cocamar é uma cooperativa de materiais recicláveis da cidade de Natal, que trabalha tanto com a coleta porta a porta, quanto com a coleta seletiva em ambientes da cooperativa e associados. A cooperativa reúne diversos trabalhadores da área, como a Rosileide e a Ariane, que são catadoras.
Aqui a gente é uma central de triagem da UFRN. Aí lá a gente faz, na segunda, terça e quarta, a gente faz o trecho porta a porta, que foi mapeado pela prefeitura, junto com os catadores, e aí feita a coleta e levado para lá para o galpão, e o pessoal tem uma equipe de triagem que faz a triagem lá.
A população, a gente pede para a população a separar o material reciclagem do lixo orgânico. É uma importância muito bom é porque a renda da gente, através desse material, é o que a gente ganha a nossa renda. Então, se eles pudessem juntar, sair do ano, material, falando com o vizinho, que a gente precisa desse material para ganhar nossa própria renda, se pudesse ajudar a gente, era um apoio grande para a Cocamar.
Agora que você já sabe um pouco mais sobre os efeitos do descarte incorreto do lixo, nós vamos discutir sobre as possíveis soluções dessa problemática com a jornalista Agnes Dantas, que também é ambientalista e é representante do movimento RN Lixo Zero e criadora do Muda o Mundo Nordeste. Confira. Gente, tem uma frase que eu aprendi na filosofia que diz assim: mude você, mude o mundo. E essa frase, para mim, me impactou muito, porque a gente vive com o dedo apontado, né? E esquece que tem outros quatro voltados para a gente. Então, assim, você está mudando você? Como você pensa em ajudar a mudar o mundo, para o mundo voltar a ser o que era há pouco tempo? Não faz muito tempo, não, que o mundo começou a mudar numa velocidade enorme. E isso impactou nossa vida, está impactando o planeta, mas os primeiros a sucumbirem vão ser nós, né? Porque toda ação é uma reação. E eu queria agora entrevistar uma pessoa que começou um movimento fantástico, que eu já vou me inscrever nesse movimento, que é Mude o Mundo Nordeste. Não é isso? Agnes Dantas, jornalista, ecocomunicadora, minha amiga, assim, que eu conheço há muito tempo, sei que na prática ela faz a diferença. Agnes, eu sou sua fã e queria que você falasse para os nossos ouvintes, telespectadores, o que, que você acredita que a gente pode fazer a partir da mudança pessoal para mudar o mundo e o nosso Nordeste, que é tão amado, né?
Obrigada pelo convite, Glácia. É um prazer estar com vocês. Bom, a gente começar pelo começo, né? Que é isso que você falou. A gente se colocar como um ator. Infelizmente, o sistema que a gente vive, que é insustentável, apesar da gente usar essa palavra de sustentabilidade como desejo de mudança, o que a gente quer, na verdade, é acreditar que um herói vai cair do céu e que alguma coisa vai acontecer, vai nos salvar, e tudo isso vai mudar, e nada disso que a gente vive é verdade. Na verdade, as mudanças climáticas, todo o sistema de esgotamento que a gente tem vivido, ele tem literalmente nos dado somente dois caminhos, e felizmente a gente tem escolhas. Então, um dos caminhos é seguir como está, seguir dentro de um carro, acelerando a 250 km por hora, sabendo que onde vai dar, ou descer do carro, olhar os caminhos, perceber o tempo e escolher para onde você pretende ir. Então, eu acho que a gente precisa, primeiro, saber onde a gente está e começar de onde a gente está com o que a gente tem. Então, o que me inquietou para criar o Muda o Mundo Nordeste foi justamente que eu decidi morar no Nordeste e trazer o meu hábito de vida, né, ir atrás da minha cosmetologia natural, saber onde é que eu como minha comida sem veneno, como é que eu faço meu consumo mais sustentável, onde estão os brechóis, onde estão os bazares, e aí, de repente, eu tive o insight de perceber, nossa, eu estou com uma lista gigantesca, eu preciso compartilhar isso com todo mundo. E aí as pessoas começaram a entender que, se fosse falar com a Agnes, encontraria o que quisesse. E aí eu percebi, vamos colocar isso num mapa. Então, eu tentei fazer com o que eu tenho, de onde eu estava, a mudança possível. Hoje, eu continuo compostagem na minha casa, então, quando eu me mudei para o Nordeste, eu tinha um apartamento, eu montei minha composteira. Quando veio a pandemia, eu me mudei para casa dos meus pais. E aí eu me dei conta de que eu tinha que habituar com o que eu estava agora com mais duas pessoas. Hoje eles fazem compostagem e se a composteira ficar lotada, eles reclamam que eu tenho que jogar comida fora. Eu digo, então, vocês fizeram isso a vida inteira. Que bom que é possível ter mudança. Então a mudança, ela precisa acontecer aonde eu estou, com o que eu tenho. Se eu estou dentro de uma empresa, o que, que eu posso fazer? Se eu estou dentro da minha vizinhança, da minha família, o que, que eu posso mudar? Por que, que eu preciso comprar descartáveis? Toda a vida que eu tenho, encontro em família. Então, esse tipo de raciocínio, a gente precisa ter diariamente, todos os momentos. É cansativo, dá vontade de desistir, mas imediatamente aparece alguém que diz assim, nossa, você me inspirou a fazer tal coisa, e aí a gente persiste. E é assim que a gente vive em comunidade, persistindo, em acreditando que a gente pode fazer a mudança.
E, assim, estar conversando com você é muito legal, porque você é da minha área, da comunicação social, né, do jornalismo. E a gente tem essa missão de comunicar, e comunicar é o quê? Tornar comum uma ação. Então, para que você possa tornar comum a sustentabilidade que você tenta imprimir na sua vida, apesar de que a gente sabe que a gente nunca consegue ser 100% sustentável, mas se a gente estiver tentando, a gente já está diminuindo o nosso peso na pegada do planeta, né? E eu queria que você falasse um pouco disso, Agnes, da nossa pegada, porque muita gente está dizendo, ah, os aviões poluem, os carros poluem muito, as motos poluem muito, mas a gente polui muito também a partir da utilização de todo esse capitalismo, mais do que selvagem, né? Porque se a gente fosse selvagem, estava bom. Na verdade, a gente é destruidor assim, em massa de algo que só nos dá vida. Olha essas árvores, elas só nos dão vida. E eu sei que você acompanha vários projetos e se debruça sobre vários projetos. Eu queria que você me falasse um pouco deles e incentivasse as pessoas a poderem participar, porque todos esses projetos são abertos, né?
Exatamente. É muito sobre isso, você olhar ao seu redor e tentar identificar o que é possível. Então, por exemplo, na hora que você decide que você vai comprar uma roupa, por que que você precisa comprar essa roupa em uma loja, em um shopping center? Por que que você não pode simplesmente favorecer o que está perto de você, um artesanato, um brechó? Se você está fazendo festas, se você precisa organizar eventos, por que que você não pode fazer essa diferença? Projetos como Arboriza, né? Os projetos que a gente vê que tem vários arborizas espalhados pelo estado, isso é fantástico. Universidades, escolas que fazem hortas comunitárias. Então, o Muda o Mundo Nordeste, ele começou aqui em Natal e aí vai expandindo pelo Rio Grande do Norte e eu já tenho iniciativas em outros estados. Mas, por exemplo, quando você encontra outras pessoas que estão minimamente sensibilizadas com a causa, fica mais fácil. Então, a primeira coisa é entender que nós temos o poder da fala, o poder do consumo, o poder do engajamento e o poder do exemplo. O exemplo, eu estou tentando mapear. Porque quando as pessoas se inspiram e veem que é possível, elas vão se identificar e elas vão evitar ao máximo piorar o que já está e vão querer se animar a mudar. O poder da fala é isso. Nós que sabemos da comunicação, quanto que você pode influenciar para o bem e para o não tão bom. E lembrar que proteger a natureza, se engajar em função da natureza, é algo que para muitas pessoas, para as crianças menos, mas para muitas pessoas é algo muito ilusório, distante. Mas se você parar e respirar e lembrar de onde vem esse ar, isso já mobiliza. Então, isso é uma forma de engajar. Então, além da forma do consumo, além da forma de engajamento, é tentar lembrar o que é possível. Aqui em Natal, eu participo do coletivo RNX Zero, que é um coletivo que visa não somente que você destine corretamente seus resíduos, porque a gente gera resíduo o tempo todo, mas a gente não precisa gerar lixo. A gente não precisa misturar a meleca toda e jogar fora. A gente pode fazer com que isso gere renda, produção e novos produtos. E não consumir, reduzir, repensar, é parar e raciocinar e refletir sobre novas formas. O Horto Florestal Parque das Serras, que é uma outra iniciativa, foram simplesmente três amigos que moravam no satélite e se incomodaram com um terreno baldio que virava lixo o tempo inteiro. Assim que a companhia de limpeza passou, eles pegaram as mudas e começaram a plantar. Hoje é uma área arborizada de mais de 30 anos que as pessoas se reúnem, a gente faz educação ambiental, tem práticas implementadas sustentáveis e lá a gente mostra que um novo modo de viver é possível e preferencialmente de forma comunitária, que mais e mais pessoas entendam que a gente é capaz de influenciar para o bem ou para o mal.
Então, gente, é de, né, de se apaixonar, porque já pensou? Um monte de Agnes no mundo? É isso que a gente precisa. No próximo bloco, você vai acompanhar como você, que já está no clima também, pode se cadastrar e fazer parte do Mundo Muda o Mundo Nordeste. Até logo!
Estamos apresentando Tô no Clima.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 47 minutos.
Uma orquestra universitária não viaja sozinha. Ela leva consigo estudantes, conhecimento e toda a cultura produzida no Rio Grande do Norte. Entre 25 de agosto e 8 de setembro, a Filarmônica UFRN estará na China para uma missão artística em Hangzhou e Pequim. A viagem já está confirmada, mas ainda precisamos complementar despesas, como alimentação, transporte, seguro, transporte de instrumentos e a participação de mais estudantes. Cada contribuição é muito importante, porque amplia o alcance formativo dessa experiência e ajuda o conhecimento construído na China a retornar à universidade. Participe da campanha Filarmônica UFRN na China. Novas rotas, novos sons. Acesse o Instagram da Filarmônica UFRN e clique no link da bio ou procure o projeto na plataforma Benfeitoria. Faça parte dessa travessia.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Voltamos a apresentar Tô no Clima.
E a gente volta aqui no programa Tô no Clima, num clima, gente, de otimismo, né, de esperança. Por mais Agnes no mundo, porque ela é jornalista assim como eu e também sensível a essa causa. Ou a gente entra no clima e faz a diferença, ou a gente vai morrer queimado, né? Difícil escutar isso, mas é essa a verdade. Então a gente precisa saber como a gente pode ajudar no movimento Muda o Mundo Nordeste.
Pronto, Muda o Mundo Nordeste é um site, tem um mapa lá para credenciar as iniciativas. Então, se você conhece ou se você pratica alguma atividade sustentável, seja plantio, seja cuidado com o consumo, seja educação ambiental, se você é professor, se você está na gestão ambiental de alguma cidade, tem uma iniciativa interessante, se você tem uma ONG, em todos os sentidos, você pode entrar no mudaomundonordeste.com.br e se cadastrar. E no seu cadastro você pode incluir até 7 iniciativas que você conhece. E essas iniciativas, lá você também vai conhecer outras. Então, o mais interessante é que não importa se você trabalha numa empresa, se você é simplesmente um cidadão que não sabe por onde começar, você pode tanto lá conhecer e começar a disseminar, como também trazer iniciativas para fazer parte do processo.
Agnes, algo que você falou e eu fiquei pensando, eu falo ou não falo, falo ou não falo? Você falou na necessidade de que a gente vá mais a brechós, né? A bazares. Essa minha blusa aqui é de bazar. Tá vendo, gente? Olha que linda. Você que achou bonita a minha roupa, se você colocar aí um QR Code, você vai ver que foi num bazar que uma tia minha comprou e me deu. Então, a gente precisa ter coerência, né? Com o que fala, com o que faz. E você é uma dessas pessoas que me arrepiam, porque eu sei que você é verdade. E o mundo precisa de pessoas verdadeiras, né?
Isso. E é principalmente porque o consumo é uma coisa que tem planeta. A gente tem água, tem energia, tem matéria orgânica, tem matéria-prima, e a gente nunca lembra disso. Então, a gente tem que fazer render. É verdade. Por muito tempo.
Beijo, amiga. Amiga, por mais, Agnes. Um grande abraço. Obrigada por estar totalmente mergulhada nesse clima que a gente quer construir junto. Estamos juntos. Estamos de volta com o nosso Tô no Clima. E agora vamos direto à região norte do Brasil para trazer notícias e entrevistas sobre clima e meio ambiente. É a nossa parceria com a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, a Unifespa. Acompanhe.
Mulheres que defendem a floresta serão ouvidas na COP30? Elas não usam terno, mas enfrentam governos. Elas não falam inglês técnico, mas protegem quem sustenta o planeta, a vida na floresta. Entre o brilho das promessas, os discursos técnicos, o desfile de líderes internacionais, uma pergunta que incomoda e ecoa. E as mulheres que cuidam da floresta serão ouvidas de verdade ou só mais uma vez usadas como figurantes exóticas? Elas estão há muito tempo na linha de frente, muito antes das câmaras, dos relatórios e das metas de carbono. São elas que carregam água na cabeça,